E a você que continua conosco na TV Notícias Agrícolas, muito bom dia. Está no ar o Realidades das Safras, o programa que vai ali visitar as principais regiões produtoras do país para te trazer um retrato fiel da nossa produção, seja de soja, milho, café, trigo, enfim, a cultura que for, a gente vai buscar a realidade para dividir contigo por aqui. Então, nós vamos juntos construindo essa informação e hoje a gente tem um programa com uma edição especial Rio Grande do Sul. Sabemos que nós estamos vivendo um novo momento de tragédia para os produtores gaúchos. Eu digo tragédia porque o que se viveu lá no último ano não foi fácil por conta das enchentes. Os últimos 3 anos anteriores tinham já sido de adversidades climáticas muito agressivas que tiraram do produtor as safras, tiraram a rentabilidade, tiraram inclusive a capitalização desse produtor para fazer novas safras. E resilientes, os produtores gaúchos dão sequência à sua vida porque é isso que sabem fazer de melhor: produzir. Então, é isso que a gente vai relatar agora. Nós temos a nossa equipe de reportagem visitando cidades importantes na produção gaúcha. O Guilherme Dorigatti, o Lucas Santos estão ali percorrendo algumas regiões produtoras do Rio Grande do Sul para culminar ali na cobertura do evento Crop Show da 300, aliás, cobertura exclusiva do Notícias Agrícolas, que você acompanha a partir da tarde desta terça-feira, dia 11, e até quinta-feira tem informações exclusivas chegando para você por aqui. Mas antes de mais nada, vamos acompanhar as imagens da safra, os relatos que nós temos recebido de produtores de diversas regiões que vêm trazendo, né, as suas fotos, os seus vídeos e nos ajudam a construir, portanto, esse retrato da safra. Vamos começar com as imagens do Fernando Ronaldo, ele que é de Madre de Deus de Minas. A soja na região já está em fase de dessecação, a colheita deve se iniciar nos próximos dias e ele também enviou o vídeo do milho da colheita de verão. Mas olha aí, né, se não é sem vergonha, um percevejinho ali na soja, mas uma soja que dá para perceber bem formada, né, bem engranada, e a gente espera que realmente a produtividade se dê da melhor forma possível. A gente precisa, né, dessa produtividade acontecendo. Imagens, portanto, de Fernando Ronaldo, de Madre de Deus de Minas, em Minas Gerais. Vamos agora conferir as imagens do Everton Varolo, lá de Cruzália, no interior de São Paulo. Olha aí que soja bonita, também verdinha, terminando o seu ciclo. O desenvolvimento das lavouras de soja, segundo as informações do Everton, que foram plantadas entre 13 e 14 de outubro, sofreram com a estiagem no final do ano, mas o enchimento de grão vai melhorando, segue bastante satisfatório, e isso porque o clima melhorou, né? Dá pra ver que o solo ali tá úmido, dando força para essa soja recuperar parte do seu potencial produtivo. Deveremos ver uma conclusão de safra boa lá em Cruzália, no interior de São Paulo. A dessecação deve começar já nas próximas semanas, também de acordo com as informações do Everton Varolo. Vamos agora a joia no Rio Grande do Sul com as imagens do grupo Agrotempo, um grupo bastante forte nas redes sociais, também um compartilhamento importante de imagens. E aí nós vemos, claro, né, que as lavouras muito sofridas em função da estiagem, da falta de chuvas. Essa é uma imagem bastante expressiva, muito triste, né? A gente vê que parte dessa soja, quem caminha por uma lavoura como essa, sabe como é triste, né, o som de andar numa lavoura como essa, das folhas muito secas, né, aquele farfalhar agudo das folhas. Então, realmente, muito ruim a gente ter que fazer esse registro, mais uma vez, do sofrimento dos produtores gaúchos em função de clima adverso para produzir. Então, essas são lavouras de soja em Joia, no estado gaúcho, que apresentam os impactos, portanto, dessa estiagem prolongada. E vamos agora também a Minas Gerais, voltar para Minas Gerais, agora na região de Paracatu, com as fotos do Fred Quirino. Por lá, as lavouras estão apresentando um bom desenvolvimento. Olha que coisa linda, né? Olha, ruas fechadinhas, as folhas verdinhas, é possível perceber que essa soja também tem, né, tá em boa forma. Então, de fato, as condições climáticas por lá foram também bastante satisfatórias. Olha aí, acho que são imagens de feijão, né? Não é soja, é feijão. Então, temos ali também lavouras bem construídas. Agora, algumas áreas foram, né, tiveram um impacto da estiagem, das temperaturas, a estiagem nem tanto, mas as temperaturas elevadas na região de Paracatu, em Minas Gerais, também tiraram um pouquinho da força, mas as lavouras vão se recuperando ao passo em que também essas chuvas voltaram e ajudaram a amenizar um pouquinho as temperaturas na região, no estado mineiro, de uma forma geral, nas principais regiões produtoras. Essas fotos de Fred Quirino, portanto, de Paracatu, em Minas Gerais. Bom, você também pode mandar as suas fotos, não se esqueça, é importante, a sua participação é fundamental para a gente justamente mostrar as realidades das safras. O nosso WhatsApp está te esperando, tem a nossa equipe já a postos aqui para receber suas fotos, seus vídeos, o que é importante, mandar cidade, estado, nome e sobrenome para que a gente possa dar crédito aqui, como acabamos de fazer com o Everton, com o Fernando, com o Fred. Então, nome, sobrenome, cidade e estado com fotos e vídeos que você vai enviar para nós pelo WhatsApp. O nosso número é o 19 997670241, repetindo, 19 997670241. Estamos esperando suas fotos e seus vídeos. E depois dessas imagens, mostrando as realidades das safras, hora das nossas entrevistas da safra. Bom, e como eu adiantei no início do nosso programa, aliás, estou fazendo esse convite já desde o Bom Dia Agronegócio, a gente vai acompanhar os relatos que o Guilherme Dorigatti, que é o apresentador original deste programa, eu estou aqui apenas substituindo meu colega, porque ele está no Rio Grande do Sul e, claro, né, foi para uma missão específica, mas, claro, um bom jornalista vai ali buscar as histórias, principalmente de onde elas estão vindo com mais frequência, nesse caso, não por... boas notícias, né? Mas boas histórias, porque precisamos entender qual é o momento que vive o produtor gaúcho, e o Guilherme Dorigatti, portanto, teve o privilégio de, in loco, colher essas informações. E são essas entrevistas que nós vamos começar a acompanhar agora. Quem nós vamos ouvir nesse momento é o senhor Carlos Alberto Falto, que é presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo. A região já vive 40 dias ininterruptos com essa falta de chuvas e o município já tem perdas de até 40% na sua safra de soja. Acompanhe.
Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que está acompanhando Realidades da Safra no Notícias Agrícolas. Estamos aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para acompanhar um pouquinho o desenvolvimento dessa safra de soja 24-25, aqui na sede do Sindicato Rural do município, com o Carlos Alberto Falt, presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo. Carlos Alberto, uma situação complicada aqui para o produtor da região, dias consecutivos de muito calor e pouca chuva, né?
Nós estamos aí num período de 40 dias, né, com muita pouca chuva, né, chuvas esparsas, né, e teve lugares que nos últimos 40 dias não choveu 20 milímetros, né.
E aí, nesse cenário, o que que isso já impacta nas lavouras? A gente já consegue ter alguma ideia de perdas, de diminuição de potencial?
Sem dúvida, nós estamos aí na fase principal do soja, né, que é a formação de vagens, e fase final de floração, né? Dependendo do ciclo da cultura. Então, é a fase que a planta mais necessita, né? Umidade e água no solo, né? Então, isso aí está acarretando um grande prejuízo. Eu acho que hoje na região é, em média geral, 20%. Mas tem região de solo mais raso aqui na região da Grande Passo Fundo, que a perda já está em torno de 40%, né?
E aí, se a gente olhar para frente, as previsões, como é que estão essas expectativas? Deve ter chuva ou essa situação vai continuar complicada?
Nós temos previsões de chuvas, né, esparsas nas próximas semanas, né? Se falhasse a chuva aí nos próximos 10 dias, aí as perdas vão ser muito acentuadas, né? Hoje o estado já tem em torno de média geral, em torno de 40, 50%, né, de perdas na safra de soja.
Carlos, a gente estava conversando também, né? Não é o primeiro ano que o produtor aqui da região do estado enfrenta dificuldades, anos seguidos com problemas de clima para desenvolver a safra, né?
Na área de verão é o quarto ano com problemas. 2 anos de seca, o ano passado chuvarada, regiões que perderam muito com a chuva, e agora uma seca. Então, em 5 anos, nós tivemos 4 anos de frustrações, né?
E como é que fica a vida do produtor nesse cenário? Pensar em investimentos, até em pagar contas, custeios, fica uma situação complicada também, né?
Não, hoje o produtor, nessa situação, quem pegou três secas, pegou um ano que perdeu por chuva, dois invernos de frustração na lavoura de inverno. Com certeza o produtor não vai conseguir honrar seus compromissos, na grande maioria, principalmente nessas regiões onde as perdas vão ser muito acentuadas. Se não chover logo, a situação é muito ruim e a única viabilização do produtor nessas regiões que tiveram quatro frustrações é só um processo de securitização, que o endividamento seja transformado para um parcelamento em 20 anos para pagar.
Se a gente até pensar para frente, né, para as próximas temporadas, próximas safras, pode até colocar em xeque a viabilidade de muito produtor.
Com certeza vai ter muito produtor inviável. Se não conseguir securitizar ou parcelar seus compromissos, vai estar numa situação muito difícil. O pessoal que pegou a chuvarada o ano passado no, na cultura de verão, eles conseguiram renegociar por 4 anos, mas eles teriam dificuldade de pagar esse próximo ano com safra normal. Agora, com frustração, é inviável o pagamento. O produtor não vai tirar nem para honrar seus compromissos.
E como é que estão as conversas, até a busca por, de repente, esses mecanismos que possam mitigar um pouquinho essa situação do produtor aqui da região?
Olha, o produtor, desde o ano passado, com aquele grupo SOS Agro, vem negociando com o governo o parcelamento do seu endividamento, ainda não conseguiu resolver e agora já está se encaminhando via Senado um processo de securitização, que eu vejo como a única saída para o produtor se viabilizar, porque não é só o produtor, tem todo o complexo agrícola que depende do produtor, as indústrias de máquinas, de defensivos, de equipamentos agrícolas, todas vão ser afetadas. E os próprios bancos, né, com o não ressarcimento do seu dinheiro aplicado na agricultura, né? Então, é uma coisa que envolve as cooperativas e envolve as empresas agrícolas que vendem insumos e fazem negociação de contratos de soja, né? Então, a cadeia toda vai ser afetada, né?
Presidente, muito obrigado por receber a gente aqui na sede do sindicato. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, nós, a grande preocupação, né, o produtor, né, nós temos que estar unidos, né, e já pensar numa solução, se não continuar assim, de não chover, né, nós se organizar via política, né, e via entidades de classe para uma solução para o problema que vai ser muito grande, né?
Esse é um ponto muito delicado quando nós precisamos olhar esse complexo de grãos de produção no Rio Grande do Sul. Não é só olhar o que está acontecendo nesta safra, nem a tragédia das enchentes de maio de 2024. Precisamos ir além disso. Até porque, como eu falei, as últimas safras dos produtores gaúchos foram duramente afetadas, eles já estavam descapitalizados, vieram as enchentes e agora essa seca, essa onda de calor, que aliás deve ter o seu ápice nessa terça-feira, de acordo com as informações da Metsul, enfim, dos demais institutos de meteorologia. Então é preciso lembrar que o produtor gaúcho, ele está desassistido até este momento, principalmente o produtor que foi afetado pelas enchentes, porque naturalmente o produtor que estava em regiões mais altas, e ali em locais que não sofreram tão agressivamente com aquele desastre de maio de 2024, ele tem uma outra saúde financeira, embora bastante fragilizado, porque o Estado está fragilizado. Então é preciso costurar as informações e lembrar que o auxílio do governo demorou a chegar e ainda não chegou como deveria, de forma tal que o produtor possa retomar a sua vida de forma adequada. Então, qual é a maior briga nesse momento dos produtores? Eles não têm a garantia que é pedida pelas instituições, que são pedidas, né, as garantias inúmeras que são pedidas pelas instituições financeiras para que ele tenha acesso ao crédito, para que ele possa retomar a vida dele. Então, essa descapitalização do produtor gaúcho é o problema mais grave, na minha modesta opinião, pelo menos neste momento. Ah, Carla, mas aprovaram 1,6 bilhão de reais no início desse ano. Tá bom, Mogo, o dinheiro já está ali, é para isso, é para aquilo, para o produtor. a gente ainda está sofrendo. O senador Luiz Carlos Reis protocolou um projeto no Senado para fazer a securitização das dívidas. O Lucas Schaeffer, que foi um dos líderes do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, está encabeçando esse movimento da securitização das dívidas. E nós ouvimos o diretor financeiro da Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, o Arley Romeiro, na última sexta-feira. Vale a revisitar essa entrevista para você entender que momento é esse das dívidas dos produtores gaúchos. Ainda é um momento muito incerto, é um cenário nebuloso, é uma gincana burocrática o que tem que viver o produtor gaúcho nesse momento. Bom, nós ouvimos o senhor Carlos Alberto Fault, agora nós vamos ouvir a Marinês Scapini Pens, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo. Ela fala, inclusive, sobre os prejuízos acumulados nesses últimos anos que podem tirar muitos produtores da atividade rural. Como eu falei, um ponto frágil, delicado, nesse momento para o agronegócio gaúcho. Vamos ouvir a Marinês.
Olá, Carla. Vocês ligados no Realidades da Safra. Estamos de volta aqui direto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para verificar em loco como é que está a situação das lavouras, dos produtores rurais, diante dessa situação climática aqui no Rio Grande do Sul. Dessa vez, estamos aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, com a Marinês Scapini Pens, presidente do sindicato. Marinês, conta para a gente um pouquinho como é que está essa situação de clima. O produtor não tem vivido vida fácil nesses últimos tempos, né?
Então, Guilherme, a situação realmente para nós aqui é complicada, né? Nós mais um ano enfrentando nessa questão da estiagem e está difícil mesmo. A chuva promete de vir e passa semana e outra semana. Elas têm sido muito esparsas, né? Não tem sido assim num lugar parelho, né? E está preocupando muito o agricultor. A gente tem andado, fim de semana andamos aí pelas lavouras, aí pelo interior, e assim, está morrendo, né? As lavouras, a soja está morrendo, a hora que dele deveria estar... granando, né? Deveria estar enchendo grão, né? Não vai ter essa produtividade. E aí preocupa muito os agricultores, porque tem a questão do endividamento, tem a questão do Proagro, né? Tem a questão das dívidas nas cooperativas, quem faz o troca, né? Então, é muito preocupante realmente a situação para o agricultor nesse momento.
A gente tem, nesse momento, alguma estimativa de perda, alguma estimativa de prejuízo que a gente já consegue apontar, Marinês?
Olha, já se fala em 30%, 40% de perdas, né? Aqui a gente já solicitou aqui para a Imater do município estar fazendo esses laudos, esse levantamento. Claro que não é em todo o distrito, todo município, né? Tem regiões que têm pegado chuvas com mais frequência, mas em outros lugares, assim, a gente vê que já a produção está morrendo, né? Está enrolando a folha ali, está se perdendo mesmo. Municípios aqui próximos já estão encaminhando decreto, Cochilha, Ernestina, né? Então, a gente, na região, em alguns lugares ainda não é tão crítico, mas as chuvas têm sido muito poucas, não é em todos os lugares que chove. E quando chove, é muito insignificante, né? 5 milímetros, 10 milímetros, isso é muito pouco, né? E com uma temperatura elevada, como ela está hoje, esse calorão, né? Essas ondas de calor aí, isso prejudica mais ainda, né? Porque a planta, um pouquinho em alguns lugares onde tem uma umidadezinha, você vai, né? Então, a situação é complicada. Nós estamos organizando aí a nível de movimento, de regional, de FETAG, né? Da nossa federação, uma mobilização agora para o dia 17, e aqui nós vamos estar se reunindo em Não Me Toque, justamente para buscar, então, que o governo olhe para a situação, né, que acompanhe, que seja mais eficiente em atender os agricultores, né? Aí a gente aponta também as regras do Proagro que foram editadas nas últimas resoluções, aí elas são muito prejudiciais para os agricultores, né? Então a gente pede a revogação dessas dívidas.
Até porque, né, Marinês, não é o primeiro ano que o produtor aqui do estado, aqui da região, enfrenta dificuldades, né? Já são safras consecutivas de problemas, né?
Sim, são 3 anos que a gente enfrentou a estiagem. O ano passado nós tivemos a questão das enchentes também, né? Agora mais um ano de estiagem. Então, o agricultor que prorrogou que colocou para frente as suas dívidas, as suas coisas, ele nem honrou ainda aqueles compromissos e ele já está... complicado de novo nesse momento, né? Então a gente, e aí como eu vinha dizendo das regras do Proagro, né, que se elas se efetivarem, se elas não forem canceladas, ela vai excluir muita gente e vai excluir da questão da pessoa poder fazer um novo financiamento, porque elas vão excluir do Pronaf, né? Então não vai poder financiar o Pronamp também. Então, é muito complicado. A gente está pedindo essa revogação dessas medidas aí, como também aí uma securitização, prorrogação. Já começamos agora já a negociação. Sabemos que tem regiões no estado que estão piores que a nossa aqui, mas a gente já começou essa ação agora, porque a gente sabe que tudo é muito moroso, tudo é muito demorado, né? E a esperança que nós tínhamos era que não se concretizasse essa estiagem, né? Mas ela está vindo para atingir, né? É, muito aí, muitos produtores.
Toda essa situação, se a gente pensar para frente também, Marinês, pode até tirar muita gente da atividade, né? Tirar muito trabalhador do campo.
Certamente, porque inviabiliza, né? Se ele não pode financiar, não tem recurso, porque ele não colheu, não teve produção, não pode financiar, como é que ele vai continuar, né? É difícil, é muito difícil. Então, a gente sabe que o agricultor sempre trabalha com essa expectativa do tempo, né? É uma coisa assim, nós sabemos plantar, sempre vamos plantar na esperança de colher. E a gente sabe que tem a questão das intempéries, né? Chuva, seca, coisas que atingem a nosso meio. Mas a gente sempre tem a esperança, mas não, precisamos de auxílio, né? Precisamos de ajuda, né? Porque senão complica, muito complicada a situação. E depois não é só o produtor que acaba se endividando. As cooperativas que financiam ele também dá problema, né? Para quem vendeu para ele, né? Então a gente precisa que o governo olhe com atenção para o setor, né? Subsidie, né? Como existe em outros países, né? Subsídios mais robustos para a agricultura. Porque se tirar o agricultor parar de plantar, quem vai produzir, né, os alimentos? Sabe que para ter alimento na mesa de todo mundo, alguém precisa plantar, né? Alguém precisa colher, e esse alguém é o agricultor, né? Então precisa ser olhado com muita atenção.
E a gente destacou bastante essa situação para a soja, mas tem outras culturas, outros cultivos aqui da região que também estão sofrendo, né?
Certamente, o milho da safrinha agora, principalmente o pessoal que está preparando para tirar a silagem, né, para o gado de leite, né, está problemático, né? A questão das hortaliças, onde você não consegue ter uma irrigação suficiente, os açudes começam a secar, começam a ter dificuldade para isso também, né?
E aí esses produtores até, às vezes, precisam de até mais auxílio do que aquele grande produtor, o grande produtor de grãos, né?
É, porque sempre o maior plantador, ele sempre tem uma certa reserva, porque ele já tem uma lavoura maior. Agora, o agricultor menor, ele trabalha sempre, né, em cima do... É difícil sobrar muito, até porque, como nós falamos assim, nós somos a única categoria que nós não colocamos preço nos nossos produtos. Quando eu vou vender, eu pergunto quanto me paga. E quando eu vou comprar, quanto custa, né? Os insumos, tudo é quanto custa, né? Então, assim, a gente não tem muita margem para dizer assim, não, eu quero tanto e vou vender por tanto. Não é assim. É um mercado global que manda nos nossos produtos, né? As commodities. E o mesmo leite, quem comanda são as indústrias que recebem, oferta, procura, tem tudo isso, né? Então, não é assim tão simples da gente pôr preço nos produtos, né? Então, é complicado a situação, né? Se não produz, como é que eu vou me manter lá no meio rural? Como é que vou continuar produzindo, né? Os insumos para produzir sempre, tudo aumenta, né? Tudo aumenta, né? E os produtos que a gente produz nem sempre, né? Sempre, né? É época de safra, baixa o preço, né? Ganhar um pouquinho mais quando está no entremeio, mas aí também eu vou produzir menos, né? Então, a situação é sempre... não é tão simples, né? Sempre tem essa lei da oferta, da procura, o que está produzindo mais, o que está produzindo menos a nível global, importação, exportação. Mesmo leite, né? O ano passado a gente passou por problemas aí com importação de leite aí das grandes indústrias, e aí o nosso produto aqui não tinha valor, né? Então, é tudo isso que tem que ser olhado com muita cautela para poder manter o agricultor no meio rural, manter ele produzindo. Porque é uma coisa que eu sempre digo assim, se o produtor para de produzir, é difícil que alguém, um outro setor, vai assumir esse espaço, né? Mas o agricultor, se ele parar de produzir e vender a sua propriedade, ir embora, ele vai para um outro lugar, geralmente ele consegue um trabalho, alguma coisa, né? Mas lá, produzir não é tão simples, né? Então, nós precisamos manter os agricultores, incentivar para que a gente tenha sucessão rural, para que jovens, para que outros venham, invistam, né? E se não, assim, com essas dificuldades, é difícil quem queira investir, né? Quem queira continuar, né? Embora O alimento, eu sempre digo assim, é uma questão certa, né? Produzir alimento, produzir, seja na área de animais, né? Bovino, leite, aves, frango, ovos, né? Hortifruti, grãos, sempre vai ser necessário. Essa é uma cadeia que ela não pode parar, porque as pessoas precisam do alimento, né? Mas fica mais, tendo menos pessoas para produzir, se torna mais caro, porque aí precisa mais mão de obra. Quem vai fazer essa mão de obra, né? Então, é importante manter quem está lá, quem tem vocação, quem gosta da atividade, né? Então, precisa olhar para isso, né? Esse é um trabalho que nós fizemos aqui do sindicato, tentar sempre buscar melhor qualidade de vida para o agricultor, para eles permanecerem no meio rural, tentar incentivar os jovens, tentar trazer a diversificação nas propriedades, porque se uma atividade não... tu precisa ter várias vezes atividades lá no meio rural para poder manter, porque se um ano está ruim, você tem uma outra coisa, você tem que ter um pouco de diversificação para poder fazer um equilíbrio das contas, né? Não dá para ficar só numa atividade, só em uma coisa.
Inês, muito obrigado por receber a gente aqui na sede do sindicato. Se você quiser deixar algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu que agradeço, né, vocês estarem aqui, né, a gente vem de longe conversar conosco aqui, agradecemos a oportunidade, né, e peço assim, ó, que as pessoas tentem compreender melhor o que é mesmo a agricultura, né, porque às vezes existe uma falácia aí, né, ai, o agro, ah, porque está muito bem, ah, porque não sei o quê. Então, que as pessoas olhem e entendam que precisa, o agricultor é uma categoria muito especial e precisa ser olhado de uma forma especial, porque para chegar lá na gôndola do mercado, seja alface, seja o feijão, seja o leite, passou pela mão de alguém, passou por um agricultor, né? E muitas vezes não é ele que fica com aquele lucro todo do mercado, né? Geralmente ele é o que menos fica. Então, que as pessoas pensem nisso e que os governos, né, auxiliem e deem mais subsídio aí para os agricultores.
A dona Maria Inês, ela até mudou, né? Ela estava ali olhando para o Guilherme, passou a olhar para a câmera para falar com você que está acompanhando o Realidades das Safras, mas para pessoas que não conhecem o agronegócio, nem brasileiro, nem de outro qualquer lugar, porque ela diz assim, ó, as pessoas precisam saber mais, entender melhor o que é a agricultura, o que é a pecuária, o que é viver na roça e produzir, para que na cidade esteja todo mundo, né, no conforto do seu lar, do seu ar-condicionado, no seu escritório, tomando um cafezinho com leite. Leite esse que, ó, dona Marinês ralou ao lado dos seus colegas produtores rurais para produzir sem dinheiro. Como é que você chega no teu escritório, acende a luz, tá ali? E ela vai chegar na fazenda, que comida que ela vai dar pro gado dela para fazer leite, para fazer queijo, para fazer isso, para fazer aquilo? Não tem. Então, dona Marinês, e ela fala, hein, sobre como é importante diversificar as culturas, principalmente nas pequenas e médias propriedades, para garantir a viabilidade econômica. E essa inviabilidade que já aparece no Rio Grande do Sul, isso é grave, isso é sério, e isso precisa ser olhado com outro olhar. Isso precisa ter uma outra análise, em especial do governo federal. Ah, mas a gente olha para os pequenos produtores, não é olhar para os pequenos produtores, é olhar para eles enquanto empresários rurais que são. É isso que precisa acontecer e não vem acontecendo, não vem acontecendo. E a dona Marinês, né, na sua perspicácia, falou falácias. Ah, porque o agronegócio vai muito bem, nem sempre todo esse dinheiro fica na mão do produtor. Quase nunca, né, dona Marinês? Quase nunca todo esse lucro fica na mão do produtor. Eu quero... inclusive agradecer, né, essa perspicácia também, esse olhar diferente que o Guilherme Dorigatti tem na hora que ele vai coletar as informações dele. Então ele poderia ter ouvido só o presidente do sindicato rural, mas não, ele foi ouvir também o presidente do sindicato, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O Guilherme é um repórter diferente e ele traz esse olhar diferente, portanto, para dividir com vocês aqui direto do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele esteve ele passou de Passo Fundo para Carazinho, também ali com um olhar cuidadoso para entender o que estava ao redor, e a soja deixou bastante claro para o Guilherme como é que as coisas estão correndo no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar essa passagem do Guilherme.
E aqui na BR-285, entre os municípios de Passo Fundo e Carazinho, a gente consegue ver justamente esse cenário que os entrevistados têm destacado sobre o desenvolvimento da lavoura de soja aqui no Rio Grande do Sul. Áreas com bastante manchas e pouco desenvolvidas devido à falta de chuvas e ao calor intenso que atinge a região nos últimos dias.
Bom, a gente viu ali a condição, né, das lavouras, como elas estão sofrendo. Ali a região de Carazinho é uma região bastante sofrida, ali na região da BR-285. Não se esqueça, o ápice da onda de calor deve ser nessa terça-feira. Então, o que a gente está vendo ainda pode se agravar um pouco mais, até que venha a melhorar em algum momento. E lembrando também, aquela estimativa inicial para a safra gaúcha de 22 milhões de toneladas. Aí passamos para 20, já não será de 20 milhões. Os líderes, né, do agronegócio do estado já falam sobre isso, sobre como não devemos alcançar 20 milhões de toneladas de soja no estado do Rio Grande do Sul, justamente por conta dessa falta de chuvas, por conta desse calor intenso. O Guilherme ouviu também o seu Leomar Luiz Tombini, presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Aliás, quando eles chegaram lá, tinha uma TV passando TV Notícias Agrícolas. Fiquei super feliz quando recebi, inclusive, essa informação. Vamos acompanhar essa entrevista feita, portanto, com o seu Leomar Luiz Tombini.
Mais uma parada do Notícias Agrícolas, do Realidades da Safra, aqui no Rio Grande do Sul, dessa vez município de Carazinho. Estamos aqui na sede do Sindicato Rural do município para conversar com o Leomar Tombini, presidente do Sindicato Rural aqui de Carazinho. Leomar, a situação do produtor aqui da região vem sendo difícil, o clima não está contribuindo com a vida do produtor, né?
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, os amigos ouvintes. Bom, Guilherme, o Rio Grande do Sul está em 4 anos com dificuldade, né? Tivemos anos de 2 anos de praticamente de seca. Não vamos dizer que a seca foi generalizada, mas foi seca no Rio Grande do Sul. E o ano passado, o episódio de enchente. Tá? Claro que não foi generalizado também, né? Não foi em todas as áreas do Rio Grande do Sul, mas tivemos prejuízo com a chuvarada no Rio Grande do Sul. E agora não, agora nós tínhamos um levantamento onde que os meteorologistas falaram que nós teríamos episódios de laninha, né? E teríamos uns veranico, né? Só que esses veranicos que estamos tendo não é um veranico, isso aí é uma seca, né? Então, grandes perdas, né? E eu acho que todo o Rio Grande do Sul, que a gente tem conversado com todas as áreas do Rio Grande do Sul, empresas que dão assistência, nos relatam que em todas as áreas, fora, claro, a região das Missões, que é uma região muito quente, o resto das áreas do Rio Grande do Sul temos áreas boas e áreas péssimas, né? Então, vai ser uma dificuldade grande para aqueles agricultores que vão colher 20 sacos por hectare, que isso aí não paga nem o arrendamento. E vai ter algum lugar um pouco distante onde o agricultor vai colher 60 sacos, 70 sacos e se duvidar poderá ter até algumas áreas de 80 sacos por hectare, porque nós tivemos um clima de bastante sol, né? O que a planta precisa é de sol, umidade, se essas áreas pegaram aquelas chuvas que às vezes acontecem e quando ela acontece parece que ela volta a acontecer no mesmo lugar. Então, vamos ter de tudo, mas a dificuldade do Rio Grande do Sul vai ser muito grande, tanto para o agricultor, como para o comércio, como para as empresas do agro, todos vão enfrentar dificuldade.
Aqui em Carazinho, Leomar, quando é que começou a ficar complicado esse cenário? Quando é que começou a faltar a chuva por aqui?
Bom, Guilherme, eu acho que nos últimos 2 meses, não vou dizer só Carazinho, o Rio Grande do Sul não teve chuva generalizada. Teve essas chuvas de manga que estão acontecendo até agora, esses 2 meses aí, e são chuvas assim que já ouvi até relatos onde que choveu mais de 100 milímetros e do outro lado da cerca não choveu, né? Então, essas chuvas de manga. Então, é 2 meses praticamente, claro, e nós viemos anteriormente com chuvas um pouco abaixo do normal, né? Então, esse é o problema, é a falta de chuva nesses últimos 2 meses e o que aconteceu anteriormente, que não foi um clima muito bom de chuvas, né?
O senhor comentou essa diferença de produtividades, de regiões. A região aqui de Carazinho nem é das piores do estado e mesmo assim a gente já tem perdas importantes consolidadas na produtividade, né?
Sim, nós fizemos até uma pesquisa agora com o IBGE, onde participou a Emater, Cotrijal, mais 2 empresas de Carazinho, onde que conseguimos fazer um levantamento de uma perda de 25%. O que é 25%? A gente considera que o Rio Grande do Sul iria colher uma produtividade de 63 sacos por hectare, isso de média, né? Claro que Carazinho tem uma média mais alta e a região sul do estado tem mais baixa, mas a média geral, eu estou falando de Carazinho, esses 63 sacos seria uma média de Carazinho, e hoje a gente fez um levantamento, uma perda de 25%, onde que chegava em 47 sacos e meio. Isso foi na quinta-feira, né? E agora nós vamos passar quase mais uma semana sem essas chuvas, onde que agora temos a esperança que quarta-feira dessa semana comece a termos chuvas novamente, e tem uma previsão de 4-5 dias, não sei se vai ser uma chuva geral, mas se acontecer em partes, né, já ajuda muito, porque a perda e o sol é escaldante, né? Nós estamos aí com 40 graus e uma lavoura no sol, acho que chega a 50 graus, não tem nem ideia, mas é muito forte o sol para uma planta suportar tudo isso aí, com essa falta de umidade também, né?
Se a gente pensar nos impactos disso para o produtor aqui da região, Leomar, já é mais um ano seguido de problemas com o clima, o produtor vai acumulando esses passivos, essas dificuldades, né?
Muitos que não entendem da agricultura acham que as coisas estão normal, né? Mas as coisas não estão normais porque o agricultor realmente ele está endividado. Né? Ele está endividado nos bancos, ele tem dívida com as revendas também de insumos, ele tem diversos lugares onde que ele pega os seus produtos e às vezes não pede prazo para pagar porque ele não consegue cumprir com os seus compromissos. Isso está acontecendo nos últimos 3 anos ou 4 até. Então, é difícil de imaginar o que pode acontecer. No sul do estado, a gente sabe que muitos agricultores já abandonaram lavouras no sul do estado, né? Que são áreas menos produtivas, então os custos são os mesmos sempre. Né? Então, fica difícil deles continuarem na atividade. Agora, a nossa região, uma região melhor, algumas áreas com irrigação no Rio Grande do Sul, esperamos que o governo federal, estadual e os órgãos do meio ambiente pensem um pouco melhor em ajudar um pouco na agricultura, porque a gente está há anos aí batalhando por barramento de água. E eu acho que para resolver o problema do Rio Grande do Sul nós temos que ter esse barramento de água, né? Porque nós temos água sobrando no Rio Grande do Sul, só que a gente não pode guardar ela para esses momentos da seca, né? Então nós batalhamos por um barramento de água, mas o barramento de água geralmente acontece nas APP, onde que temos os riachos. E ali na PP é proibido, não, a legislação não nos permite fazer barramento de água ali. Mas claro que tudo tem que ter um bom senso, entender que se o Rio Grande do Sul não produzir, todos vão ser penalizados por isso aí, né? Que a produção agrícola é o que move o Rio Grande do Sul. Né? Claro que nem tudo, mas é a nossa origem, é a agricultura. Então, nós temos que ter o apoio de todos os políticos e órgãos ambientais e políticos para a gente tentar fazer um barramento de água, porque senão o Rio Grande do Sul, um quarto ano já com esses problemas aí vem só o nosso senador Luiz Carlos Reis, que hoje está tentando batalhar por uma securitização. O que é uma securitização? É um alongamento de dívidas para pagar em 10, 15 ou 20 anos, para o agricultor ter um fôlego, porque não adianta dizer que ele vai pagar isso este ano. Ele já, o ano passado não pagou, esse ano ele prorrogou do ano passado para esse ano ele não paga de novo, e aí acumulou uma, duas ou três safras aí para pagar, e isso não tem condições a não ser fazer um alongamento dessas dívidas. Se tu alongar uma dívida para pagar em 20 anos, tu vai pagar 5% ao ano, isso aí é viável, né? Fora isso, a agricultura do Rio Grande do Sul e todo o setor vai ficar muito complicado.
E como é que está essa mobilização de instituições, de produtores, para justamente tentar batalhar por esses pontos, seu Leomar, tanto para irrigação quanto também para essa securitização, esse prolongamento de dívidas?
A princípio, a nossa federação, né, a FARSUL, trabalha muito em cima disso. O agricultor, eu acho que ele está meio perdido, ele já nem sabe para que lado que ele deve se agarrar nessa situação aí. Porque a gente sabe que a dificuldade é grande, o agricultor fica naquela, não sabe para quem... A política é bem assim, né? Só vai acontecer o fim, a luz no fim do túnel na hora que a coisa apertar mesmo. Então, claro que todo mundo está pedindo, todo mundo está pedindo para os seus políticos, todo mundo está sabendo da nossa dificuldade, e a coisa é difícil. O próprio governo federal, nas enchentes, prometeu algumas coisas e algumas coisas não vieram, né? Então, imagina agora, com mais essa seca em cima, como nós vamos nos agarrar com o governo federal, que é o que vai mandar nesse dinheiro aí para resolver alguma coisa para o Rio Grande do Sul, tipo alongamento de dívidas, que é a saída nossa, senão o agricultor vai... Muitos vão sair da atividade, né? E a lavoura vai ficar na mão de poucos.
Seu Leomar, muito obrigado por receber a gente aqui na sede do sindicato. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, o recado que eu posso dar é para esses amigos que nós temos no Brasil inteiro e amigos que saíram desse amado Rio Grande do Sul e desbravaram esse Brasil, que nesse momento também peçam para os políticos que ajudem o Rio Grande do Sul. A dificuldade do Rio Grande do Sul é ruim, o agricultor não sabe mais o que fazer e nós precisamos do apoio de toda a cadeia para resolver o problema de um Estado que tanto ajudou esse Brasil.
Olha, como é bom a gente ouvir quem sabe mais do que a gente. Eu sempre falo isso. E o seu Leomar traz um relato do que está acontecendo e complementando bem, né, o que a gente está tratando desde o início desse programa. É preciso olhar diferente para o Rio Grande do Sul agora. Mais produtores estão ficando inviabilizados. E isso a gente não pode deixar acontecer. Aliás, quero muito agradecer a todo mundo que recebeu a nossa equipe. Então, o seu Carlos, a dona Marinês e o seu Leomar recebendo, né, abrindo as portas do Sindicato para Notícias Agrícolas. Para nós é ouro poder colher essas informações in loco com vocês. Então, agradeço em nome de toda a nossa equipe. E quero agradecer também aqui os comentários que estamos recebendo, em especial da dona Beatriz. Dona Bia, um beijo para a senhora. Viu? Obrigada pelo comentário aqui, pelo elogio. Ao Guilherme, à nossa equipe. A mim especificamente, obrigada. A senhora é uma parte importante aqui da nossa audiência. Bom dia também para o senhor José Natal, que está nos dizendo que, ó, Uberlândia, tempo ensolarado, estamos acompanhando. Então, a todos que estiveram conosco aqui nessa edição do Realidades das Safras, muito obrigada. Já já todas essas entrevistas estarão disponíveis. Se você não conseguiu assistir aqui agora, já já elas vão estar todas disponíveis para você no Notícias Agrícolas. É a nossa programação da TV Notícias Agrícolas continua para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, já já tem previsão do tempo para você. Continue por aqui.